DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 17 de janeiro de 2019. Pedido da PGR moçambicana de extradição do ex-ministro das Finanças merece várias interpretações de analistas em Moçambique.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique está a tentar proteger o cidadão Manuel Chaine, não necessariamente instruir o processo. Portanto, há uma coincidência suspeita em relação ao interesse súbito da Procuradoria-Geral da República de Moçambique ter Manuel Chaine na justiça moçambicana.
Issouf Momad diz que a sua eleição para líder da Renamo é vitória dos moçambicanos. E incerteza continua a ser a imagem de marca do processo Brexit. O principal advogado de defesa do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, disse nesta quinta-feira à agência Lusa que as autoridades moçambicanas pediram também às autoridades sul-africanas a transferência de Manuel Chang. De acordo com Rudy Krause, o pedido foi feito a 10 de janeiro. Igual pedido já tinha sido feito pela Justiça dos Estados Unidos, que acusa a Chang de crimes financeiros. Quais são as possibilidades do pedido moçambicano ser respondido satisfatoriamente? O especialista em Direito Penal, Elísio de Sousa, lembra antes que um pedido nesse sentido deixaria a Justiça Sul-Africana numa situação complicada e argumenta.
Moçambique tem acordo de extradição com toda a SADC, não é? Entretanto, existe um acordo especial de extradição em relação aos Estados Unidos. Então, olhando juridicamente, de uma forma muito técnica, o primeiro pedido a ser atendido seria o pedido americano, aliás. Temos que ter em conta que os Estados Unidos têm um acordo de extradição com a África do Sul, e isso significa que é um acordo, portanto, especial entre dois países, e da qual, mesmo nas normas, portanto, finais, dita claramente que deve prevalecer os acordos bilaterais em relação aos acordos plurilaterais.
Para o advogado de Chang, é evidente que o governo moçambicano instruiu o seu próprio processo, que a Procuradora-Geral encontra-se em estágio avançado no processo que se desenvolveu nos termos da lei moçambicana. O sul-africano Rudy Krause entende ainda que o pedido visa garantir que o processo judicial moçambicano possa ter a oportunidade de decorrer. Mas o jurista Elísio de Sousa não tem o mesmo entendimento.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique está a tentar proteger o cidadão Manuel Chaine, não necessariamente instruir o processo. Mas é uma percepção pessoal, não é? Por aquilo que parece, olhando para o histórico, olhando cronologicamente os factos, dá a entender que, portanto, há uma coincidência suspeita em relação ao interesse súbito da Procuradoria-Geral da República de Moçambique ter Manuel Chang na justiça moçambicana.
O advogado sul-africano considera que Chang não é uma pessoa que seja passível de extradição para os Estados Unidos, acrescentando que se não for extraditado para aquele país, terá o direito de voltar à sua terra natal. E quem esteve em Moçambique no passado dia 14 de janeiro, depois da oficialização do pedido moçambicano de extradição, foi o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Pouco transpirou sobre a agenda do encontro que manteve com seu homólogo Filipe Nyusi, mas adivinha-se que esse tenha sido um dos temas em debate. Haveria possibilidade de uma interferência política no processo? O jornalista Fernando Lima responde negativamente.
Bem, eu não ficaria admirado que em Moçambique exista essa interferência política. Já em relação à África do Sul, ficaria mais surpreendido. Em adição a isso, e exatamente por haver esta suspeição de que poderá haver uma cooperação política entre os governos de Moçambique e da África do Sul, penso que foi intencional que o comunicado final das conversações entre Ramaphosa e Filipe Nyusi tenha salientado que a justiça deve seguir o seu curso.
Mas é preciso lembrar os laços históricos fortes entre os dois países vizinhos e eles tomam-se como irmãos, além de partilharem interesses comuns. Para o jornalista Fernando Lima, nem estes elementos serão chamados ao barulho. Ele recorda a bandeira que conduziu Cyril Ramaphosa ao poder.
É preciso enfatizar que Ramaphosa subiu ao poder em alternativa a Jacob Zuma, que tem uma série de processos de corrupção para serem julgados. Então, fica mais complicado que um presidente que subiu ao poder, aliás, interrompeu o próprio mandato de Jacob Zuma por causa de problemas de corrupção, se possa envolver grosseiramente num processo que tem a ver com o sistema jurídico.
Boa noite, António Rocha. Como é que os nossos internautas veem este pedido de extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, feito pelas autoridades moçambicanas?
Os internautas reagem, são muitos. Por exemplo, Leo Caetano Miguel diz que, pela lógica, Manuel Chang foi preso sob mandato dos Estados Unidos da América. Só depois de uma semana veio os pronunciamentos da PGR de Moçambique. Logo, ele deverá ser julgado pelos Estados Unidos da América e depois poderá responder à acusação moçambicana, se é que voltará em Moçambique, diz Leo Caetano Miguel. Ildo Dombe, também no Facebook, diz que o pedido feito pelas autoridades moçambicanas é a mesma coisa dizer que eles pediram a liberdade de Manuel Chang e o caso seja esquecido. Não é quem não sabe que a justiça em Moçambique não funciona, diz Ildo Dombe. E Anjo de Arcanjo escreveu para dizer que gostaria de ouvir as acusações que a PGR tem sobre este cidadão. Ao que tudo indica, não há nenhuma investigação feita pela Procuradoria Moçambicana. Se os Estados Unidos da América não tivessem detido Manuel Chang, até hoje ele estaria livre, gozando as férias nas Ilhas Caimãs.
Voltaremos às respostas dos ouvintes daqui a mais um pouquinho. Participe também você, caro ouvinte, dando a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, criticou hoje o Banco Central pela falta de clareza na emissão de bilhetes de tesouro, alertando para o agravamento do endividamento desenfreado. O Banco de Moçambique anunciou no passado dia 11 que irá efetuar uma colocação de bilhetes de tesouro em leilão do tipo B, mas não indicou quando fará nem os montantes envolvidos. O CTA alerta que as operações do género levaram à escassez e ao encarecimento do crédito para o setor privado, provocando a falência de muitas empresas. Pelo menos 172 pessoas receberam atendimento médico, 68 delas com ferimentos de bala, depois dos protestos que começaram na segunda-feira no Zimbábue, devido ao aumento do preço do combustível. 8 pessoas morreram desde o começo dos confrontos, informou a ONG Médicos de Zimbábue pelos Direitos Humanos. Após 3 dias de greve, os zimbabuianos fazem fila hoje em lojas que reabriram, já que temem que a situação piore. Para muitos zimbabuianos que não contavam com o sucesso desta greve, ela já atingiu até bancos, colégios e comércio, não só na capital, mas também em Bulawayo. A Cruz Vermelha do Quênia informou que encontrou 94 desaparecidos após o ataque contra um hotel em Nairobi nesta terça-feira. O atentado, cometido com explosivos, fuzis de assalto e por um terrorista suicida, fez 21 mortos, segundo os últimos números oficiais. Ainda de acordo com as autoridades policiais, 5 terroristas foram eliminados durante este ataque, que durou quase 20 horas. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, apelou hoje em Addis Abeba a todos os atores políticos na República Democrática do Congo a ultrapassarem as queixas sobre o processo eleitoral à luz da Constituição do país. O apelo surge na sequência dos ilícitos eleitorais e a sua consequente crise. A Cimeira sublinhou no seu comunicado final o papel do Tribunal Constitucional do país e apelou à comunidade internacional a respeitar a soberania do país, assim como a sua Constituição e os processos judiciais e políticos internos, com vista à finalização do processo eleitoral. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos condenou hoje o uso excessivo da força na repressão dos protestos que há um mês pedem a demissão do presidente do Sudão, Omar al-Bashir. Michelle Bachelet considerou ainda que o regime de al-Bashir, no poder desde 1989, deve assegurar que aqueles que foram detidos arbitrariamente por exercer o direito de livre manifestação e expressão sejam postos em liberdade. A alta comissária sublinhou também que a repressão dos protestos só pode piorar o descontentamento e manifestou a disponibilidade da sua agência para enviar uma equipa ao país para assessorar as autoridades em matéria dos direitos humanos. Cerca de 10 mil pessoas fugiram a pé durante os últimos 3 dias da cidade de Ran, nordeste da Nigéria, rumo aos Camarões, após o violento ataque armado cometido por supostos jihadistas, segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras. O grupo jihadista Estado Islâmico da África Ocidental é o braço separado do Boko Haram em 2016, segundo fontes militares.
DW Deutsche Welle.
Termina esta quinta-feira, ou melhor, terminou já esta quinta-feira, o 6º Congresso da RENAM, que nos últimos 3 dias reuniu 700 delegados e 300 convidados na Corongosa, centro do país, um congresso cuja principal tarefa era definir a sucessão de Afonso Lhakama, ex-líder do principal partido da oposição, que morreu em maio passado. Os detalhes com Arsênio Sebastião, a partir da Corongosa.
Ossuf Momad, que venceu as eleições para a presidência da RENAM com 410 votos, num processo considerado pelos congressistas de justo e transparente, disse em mensagem de agradecimento logo depois do anúncio dos resultados que, a partir de agora, o seu compromisso é trabalhar visando governar Moçambique depois das eleições de outubro próximo.
Eu, Ossuf Momad, juro por minha honra servir fielmente o partido RENAM, cumprir e fazer cumprir os estatutos do Partido RENAM no exercício das funções de presidente do partido que me são confiadas pelo presidente do Conselho Jurisdicional.
O segundo candidato mais votado foi Elias Lhakama, que obteve 238 votos. Apesar da sua derrota, Elias Lhakama garantiu o seu apoio à nova liderança, tendo ainda lançado um apelo à inclusão, visando grandes desafios futuros que a RENAM terá pela frente.
E nós gostaríamos que o partido RENAM, como uma família RENAM, mais uma vez volte a se unir para os desafios que nos espera. Nós queremos conquistar o poder em outubro deste ano.
O presidente eleito é automaticamente o candidato do partido RENAM às eleições gerais previstas para outubro de 2019. O general na reserva, Ossuf Momad, que é natural da nortenha província de Nampula, ingressou na RENAM a 10 de outubro de 1978, tendo assumido várias funções até a sua nomeação ao cargo do coordenador interino da RENAM em maio de 2018, após a morte de Afonso de Lhakama, disse esta manhã na tomada de posse no cargo de presidente da RENAM. Entretanto, para o último dia deste 6º Congresso da RENAM, a decorrer na Corongosa, o programa prevê a eleição do Conselho Nacional do Partido e a respectiva mesa, assim como os membros da Comissão Política Nacional, Conselho Jurisdicional e de um novo secretário-geral. O discurso de encerramento do encontro estará a cargo do Ossuf Momad, que ainda hoje deverá dirigir a primeira sessão do Conselho Nacional do Partido, da sua qualidade de presidente da RENAM. Arsênio Sebastião, DW África, a partir de Corongosa.
Há 2 meses e meio da data prevista para a saída britânica da União Europeia, a incerteza continua a ser a imagem de marca do processo. As contas do Brexit voltaram a complicar-se esta semana com a rejeição esmagadora no Parlamento do acordo que a primeira-ministra britânica, Theresa May, alcançou com Bruxelas. Entretanto, depois de sobreviver a uma moção de censura na quarta-feira, a chefe do governo tenta dialogar com os deputados com vista à votação de um plano alternativo sobre o Brexit a 29 de janeiro. O futuro é ainda incerto, mas os países do bloco comunitário já se preparam para o pior cenário, um Brexit sem acordo. Os detalhes com Maria João Pinto.
Não têm sido dias fáceis para Theresa May. A primeira-ministra britânica começou a semana a ver o seu plano de retirada da União Europeia rejeitado de forma esmagadora no Parlamento. Sobreviveu à justa à primeira moção de censura contra um governo britânico nos últimos 26 anos e enfrenta agora a dura tarefa de tentar encontrar uma solução para o impasse do Brexit.
O deal que eu trabalhei para concordar com a European Union.
O acordo que negociei com a União Europeia foi rejeitado por uma grande margem pelos deputados. Deixaram claro aquilo que não querem. Temos de trabalhar juntos para definir o que é que o Parlamento quer.
to set out what Parliament does want.
A primeira-ministra tem até segunda-feira para apresentar um plano B para a saída do país do bloco comunitário. A moção terá de ser debatida e votada a 29 de janeiro. May poderá tentar voltar a negociar com a União Europeia com vista a novas concessões, mas Bruxelas continua firme na posição de não renegociar o acordo. Os líderes europeus admitem a possibilidade de adiar o prazo para o Brexit, previsto para 29 de março, para evitar um cenário potencialmente catastrófico, uma saída do Reino Unido sem acordo com o Bloco Europeu. Mas vários países já se preparam para o pior. É o caso da Alemanha, onde a Federação das Indústrias já lançou o alerta. Uma saída abrupta do Reino Unido da União Europeia poderá destruir as esperanças de crescimento económico. O Parlamento Alemão aprovou uma lei com vista a clarificar a situação legal de cidadãos e empresas nos 2 anos após a saída do país da União Europeia, para que os regulamentos europeus continuem a ser aplicados neste período. No entanto, a lei não se aplica na eventualidade de uma saída desregulada. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, admite que a União Europeia poderá considerar o adiamento do Brexit, mas apenas se o Reino Unido indicar claramente para onde está a ir. Renegociar o acordo está fora de questão.
Und deshalb muss man auch in aller Deutlichkeit in Richtung London sagen, die Zeit der Spielchen, die ist jetzt vorbei.
Temos de dizer claramente a Londres que o tempo dos joguinhos chegou ao fim. A bola está do lado do Reino Unido e os responsáveis políticos têm de chegar a acordo.
Für welchen Weg es in London eine Mehrheit gibt.
O divórcio desorganizado do Reino Unido com o bloco comunitário deixa antever consequências desastrosas para a economia britânica e global, avisam dirigentes políticos dentro e fora do Reino Unido. Esta quinta-feira, o Fundo Monetário Internacional também deixou o aviso. Uma saída sem acordo para uma relação futura com a União Europeia é o maior risco a curto prazo para a economia britânica. Com este cenário em vista, a França lançou esta quinta-feira um plano de emergência. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Édouard Philippe.
Nous avons pris la décision de lancer un plan d'environ 50 millions d'euros.
Decidimos lançar um plano de investimento de 50 milhões de euros para os portos e aeroportos franceses, que serão as áreas mais afetadas pelas mudanças causadas por um hard Brexit.
Compte tenu du Brexit dur.
Entretanto, o negociador do Brexit da União Europeia, Michel Barnier, esteve esta quinta-feira em Lisboa para debater o processo com as autoridades portuguesas e sublinhou que o acordo continua a ser a melhor garantia. Maria João Pinto, DW.
DW Notícias.
A primeira-ministra britânica não participará no Fórum Económico Mundial de Davos, que decorre de 21 a 25 de fevereiro na Suíça, para se dedicar ao Brexit, anunciou hoje um porta-voz do governo. Theresa May encontra-se em reuniões com os líderes dos partidos da oposição, à exceção do dirigente trabalhista Jeremy Corbyn, que fez saber que não vai dialogar com May enquanto esta mantiver a catastrófica hipótese de um Brexit sem acordo. Estas reuniões destinam-se a encontrar um plano B, um projeto de Brexit alternativo para fazer o processo do divórcio do Reino Unido da União Europeia e sair do impasse em que se encontra depois do chumbo na terça-feira. A Frente Nacional, partido de Marine Le Pen, desistiu da ideia de defender a saída da França da zona euro. Este era um dos principais pontos do programa de formação de extrema-direita e considerado um dos responsáveis por frear a sua ascensão eleitoral. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Rocha, mais respostas temos, obviamente.
Mais reações, Albino Muxanga escreveu para dizer que entreguem o Manuel Changa quem apresentou o pedido em primeiro lugar. Neste caso, tudo indica que foram os americanos e a PGR de Moçambique não tem nada a fazer. Roberto Muhambi escreveu no Facebook para dizer que se Manuel Changa voltar ao seu país, este assunto não terá mais pernas para andar porque a justiça moçambicana é inoperante. Ele sugere para que deixem os sul-africanos e americanos cuidarem do caso. Albino Francisco, no WhatsApp, diz que Chang não tinha nenhum processo em Moçambique até a data da sua detenção. Ele é acusado nos Estados Unidos da América e é para lá que deve ir. Se não deve nada, não há razões para ele e seus amigos estarem preocupados. José Correia, também no WhatsApp, diz que muitos homens da Frelimo estão, neste momento, cheios de medo, principalmente por temerem que o Chang abra a boca e leve outros tantos com ele para a cadeia. Antero de Almeida, no Facebook, diz que uma grande batalha jurídica está à vista de todos com esse caso Chang. Com o envolvimento de países, deve-se a todo custo preservar as boas relações diplomáticas entre os Estados envolvidos nesse processo.
Obrigada a todos os ouvintes e internautas pela participação. Já sabem, podem continuar a mandar as vossas mensagens, as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Nós despedimos-nos com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.